Eu não sei se eu estou fazendo justiça à reputação do meu pai, mas agradeço muito aos membros do centro por me convidarem a vir aqui e também para eu partilhar as minhas tradições com a BYU. Vocês sabem que a liberdade religiosa começa com a democracia, mas nós somos uma das sociedades mais mal entendidas. As pessoas aqui me fazem perguntas que eu nem imaginaria que me perguntassem. Eles pensam que nós temos elefantes, cobras, pois eles não sabem que nas nações do sul da Ásia, a Índia é uma democracia que está edificada numa constituição bem sólida. Nós temos doutores nas leis da Constituição. Ele está recitando o que um dos advogados falou sobre a Constituição da Índia. Por causa da nossa instituição, que é uma coisa bem indígena e peculiar, que foi estabelecida em 1950. Eu quero apresentar para você qual é o direito de liberdade religiosa de acordo com a nossa Constituição e lei doméstica. Eu gostaria de apresentar aqui uma apresentação do PowerPoint. Em 1950, uma pessoa chamada Donald Smith, ele falou: Índia, a Índia é um estado secular, mas ela é ao mesmo tempo uma democracia. Apesar de ter muitos problemas de democracia, aqui a democracia está em vigor. Ao mesmo tempo, o estado secular está implementado numa boa. Ele está falando muito rápido. Para a maioria do nosso povo, é muito religiosa. Há um grau de espiritualidade na nossa história, na nossa civilização. E a religião é a fonte dos nossos valores morais. Mas não há uma religião favorita na Índia. Todas têm o mesmo direito diante da lei. Mas. Não, não acontece o mesmo com a maior dos estados seculares. Aqui está o tecido da religião social da Índia, da sociedade da Índia. Ele está dando as porcentagens de hindus, de muçulmanos, 24 mil cristãos. 16 milhões de budistas, ele está dando aí as porcentagens e as diferentes seitas ou crenças. Há outras religiões, como os zoroastros, os judeus e outros grupos privados. A Constituição da Índia tem uma estrutura muito peculiar. Alguns chamam de instituição federal, mas eles chamam de Constituição Federal, que quer dizer, nós temos uma cidadania e nós temos três listas de legislação. A lista número dois é para o Estado. Então, há o Parlamento Federal, o Parlamento Estadual e a terceira lista é que os dois podem agir juntos, o federal e o estadual. Essas coisas estão, então, demonstradas juntamente, pois nós temos leis federais, leis estaduais e esses parlamentos têm vigor também nas legislaturas do Estado. Para entender o direito de liberdade religiosa na Índia, nós precisamos ler o preâmbulo, que são os direitos fundamentais da seção 3 aqui e da seção 4, que são os deveres dos cidadãos. Vocês sabem como, de acordo com a Declaração dos Direitos Humanos de 1948, que todos têm o direito de liberdade de consciência, de religião, liberdade de mudar a sua crença, liberdade de manifestar a sua crença e liberdade de praticar a sua crença. Em menos de um ano depois dessa declaração, em 1949, a Índia adotou uma constituição indígena que descreve essas mesmas declarações. Aqui está o preâmbulo da Constituição da Índia, que diz: nós, o povo da Índia, nós temos o direito soberano de justiça social, econômica e política, e também igualdade de oportunidade, igualdade de oportunidade e declaração. O que é interessante é que a Corte Suprema sempre declara que nós somos um país secular. Mas em 1976, houve uma retificação da Constituição para incluir a palavra secular, e então somos chamados uma República Democrática Secular. E essa estrutura foi acrescentada ao preâmbulo depois e está na filosofia da nossa Constituição, que também é bem explícita. Nós não incluímos os fundadores da Constituição, e isso foi para prevenir qualquer, evitar qualquer mal-entendido. 25 anos depois, nós temos outro conceito da palavra secular, e então fizemos outra retificação do preâmbulo. Como eu já falei antes, secular não quer dizer falta de religião, mas quer dizer que há uma diferença, separação entre a igreja e o Estado, como aqui nos Estados Unidos, que seria a palavra francesa de laisser-faire. Isso quer dizer que a igreja trata as religiões todas igualmente e não discrimina contra qualquer uma delas. Vamos ver as outras provisões da Constituição, que eu já expliquei. O artigo 51E diz que o dever de todo cidadão da Índia é promover harmonia, o que condescende à religião, à linguagem, e para dar valor e preservar a nossa Constituição. Então, a Constituição preserva o direito de todo cidadão e também a grande irmandade, que até transcende as crenças religiosas. Aqui nós temos, então, uma divisão de três partes: os direitos fundamentais de liberdade religiosa, direitos das minorias e os direitos gerais.
Religiosa.
Qualquer lei que está contra essas leis, os fundamentos, os direitos fundamentais de liberdade religiosa estão no artigo 15, que se proíbe a discriminação de qualquer indivíduo, apesar dos seus... que os certos direitos fundamentais são garantidos. Por exemplo, aqui está um direito fundamental do cidadão. Não se pode discriminar contra sexo, religião. O artigo 16 diz: nenhum cidadão... Aqui há uma cláusula que protege a discriminação, que são as leis em 1950, logo após a proclamação da Constituição. Ele está falando uma questão das despesas, do custo. Oh, desculpe, ele quis dizer a palavra casta, não custo. Pode ser uma pessoa Sikh, pode ser budista, pode ser de qualquer casta. Ok. Quer dizer que as pessoas de uma casta podem ter religiões diferentes, seja cristão, budista, judeu. Isso, então, dá aos cidadãos o direito de preservar a sua cultura distinta e também tem o direito de receber educação nas instituições educativas. O direito específico de liberdade religiosa é o direito do artigo 24, 25, 26 e 27, que é o direito da liberdade de religião, que é sempre sujeito à ordem pública, moralidade. E, então, todos têm direito de liberdade de consciência, liberdade de prática e liberdade de propagar a sua religião. Isto, então, dá os direitos específicos para professar a religião, o direito de professar, praticar e promover ou disseminar a religião, propagar. Vamos, então, para a cláusula número 2 do artigo 25, que é a primeira lei. Essa lei regula e restringe qualquer regulamento. O Estado não chegou a distinguir entre a prática secular e a prática religiosa. O item B também é muito importante sobre reformas sociais. Esse artigo e essa cláusula tem a ver com discriminação de muitas classes entre os hindus. Há aqui uma questão do uso de uma pequena espada que chama Kirpan, que é usada pelos Sikhs, e eles têm o direito de essa aqui. Essa cláusula aqui é a única que tem termos mais detalhados quanto ao uso dessas pequenas espadas que são usadas pelos Sikhs. O artigo 26 é sobre os assuntos religiosos que também são sujeitos à moralidade e saúde e segurança pública. E também o B é importante, é nessa cláusula que há os muçulmanos, os cristãos ele está descrevendo atos, diferentes atos que foram decretados para proteger os judeus, os muçulmanos e procedimentos que podem ser usados para propósitos religiosos. Aqui há uma questão de controvérsia que nenhuma instituição educacional apresentará ensino religioso. Há dois princípios aqui que são diferentes. Se uma instituição educacional ele quer dizer que a instituição educacional poderá ensinar religiosa se isso fizer parte da constituição de fundação da escola. Se quando a escola é fundada, eles têm essa cláusula que diz que podem ensinar religião. Esses são os direitos específicos relativos à Constituição e à liberdade religiosa. Vamos agora, então, abordar os desafios. De modo geral, a liberdade religiosa da Constituição não dá lugar para qualquer mal-entendido. Por quê? Com a Declaração dos Direitos Humanos, o nosso desafio é, o desafio moderno é, o Estado crê que essas práticas serão protegidas pelo artigo 25 e 26. E quem decide quais são as práticas? O Estado ou a Corte Suprema? Por exemplo, os muçulmanos que são membros do exército não podem andar de barba. Porque a Corte Suprema decidiu que essa barba não precisa fazer parte da pessoa, porque o presidente do Paquistão, que é militar, ele é uma pessoa militar, ele não tem barba. Então, aqui é um desafio. Outro desafio para os cristãos é que a lei estadual proíbe, alguns estados, 4 ou 5, proíbem o desafio do cristão é que uma pessoa não pode ser convertida à força. Essas coisas, de certa maneira, são bem subjetivas. E, por fim, nesse aspecto, o Estado realmente não tem honrado muito a Constituição. Pois até há pouco tempo havia grande tolerância de liberdade religiosa. Pois eu estou até envergonhado de dizer isso. O Estado e as suas agências, o Estado, de qualquer maneira, está sempre associando o terrorismo com alguma religião. E a mídia faz a mesma coisa. Lida com assuntos que são muito sensíveis para a comunidade. A violência é um assunto de muita preocupação para nós. Nós precisamos levar muito a sério o nosso status de cidadão. Ser um cidadão não é uma questão de direitos. É uma questão que não pode ser separada, é um assunto que não pode ser separado da Constituição. Senhores e senhoras, nós estamos no patamar ele está falando sobre um caso que chegou à corte. Nós queremos recuperar desses problemas. Eu quero concluir que eu tenho orgulho do meu pedigree, que é multicultural, pois os meus avós viveram na Índia como pessoas simples, em vez de viverem como muçulmanos em outro país. Pois eu me sinto muito orgulhoso e feliz de que eles resolveram viver na Índia. O dia que a Índia é um país poderoso e uma democracia religiosa.